Está no ar. O Jornal do Senado.
Redemocratização completa 30 anos e Humberto Costa espera que o Brasil jamais volte a ter uma ditadura.
Anvisa autoriza uso medicinal do canabidiol e Valadares defende que país faça pesquisas sobre a maconha.
Ato contra o terrorismo e pela liberdade de expressão reúne senadores, diplomatas, religiosos e jornalistas no Senado.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
15 de janeiro de 2015 marca os 30 anos da redemocratização do Brasil.
Nesse mesmo dia, em 1985, o Congresso Nacional elegia de forma indireta um presidente civil, Tancredo Neves.
E com isso chegava ao fim o período de 21 anos de governo militar. Repórter Maurício De Sante.
A sessão do Congresso durou 3 horas e meia e o Colégio Eleitoral escolheu Tancredo do PMDB por 480 votos, contra 180 do candidato Paulo Maluf, do extinto PDS. A campanha de Tancredo se inspirou no sentimento criado pelas diretas já, no ano anterior, que levou milhares de pessoas às ruas pedindo eleições diretas para presidente. A emenda Dante de Oliveira foi rejeitada, mas a mobilização popular acabou colaborando na pressão para que os congressistas votassem em Tancredo. O senador Moacir Dalla proclamou o resultado final.
Proclamo eleito presidente da República Federativa do Brasil. Para o período a iniciar-se em 15 de março de 1985, Sua Excelência, o Dr. Tancredo de Almeida Neves.
Tancredo, no entanto, morreu antes de assumir a presidência. O cargo foi ocupado pelo vice-presidente José Sarney, do PMDB. A redemocratização foi um momento importante da história do país, mas o líder do PT, senador Humberto Costa, de Pernambuco, afirmou que a sociedade brasileira não pode esquecer os anos de regime militar, que resultaram na morte e no desaparecimento de 434 pessoas. 210 delas até hoje não foram encontradas, segundo o relatório da Comissão da Verdade, divulgado em dezembro passado.
De forma que as lições de 64 devem estar bem vivas nas nossas memórias para que aprendamos com elas e jamais voltemos a repetir o tamanho erro.
A partir da eleição indireta de Tancredo Neves, o Brasil voltou às urnas para eleger diretamente 4 presidentes da República em 7 eleições. Fernando Collor, Fernando Henrique por 2 vezes, Luiz Inácio Lula da Silva por 2 vezes e Dilma Rousseff também por 2 vezes.
Um ato contra o terrorismo e a islamofobia e em defesa da liberdade de expressão reuniu hoje no Senado representantes de embaixadas e organismos internacionais, líderes religiosos, jornalistas e parlamentares.
Organizado pelo senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, o ato foi batizado de Somos Charlie, em referência à revista francesa Charlie Hebdo, vítima de atentado terrorista na semana passada em Paris.
A guerra do terrorismo hoje não é tomar o poder, é assustar e dizer, olha, vocês vivem aí com seus carrinhos, com suas vidas boas, com seus confortos, mas a qualquer momento podem ser assassinados. É isso que eles querem. E tanto faz aqui como em qualquer outro lugar.
Cristóvão Buarque também destacou o papel da educação no combate aos atos terroristas. Ele advertiu ser necessário um grande movimento mundial por escolas de qualidade, por uma formação para a paz, tolerância religiosa e cultural.
Já o senador Pedro Simão, do PMDB gaúcho, afirmou não haver razão para o mundo ser dividido por religiões. Cada um tem a sua, que cada um a defenda e respeite a dos outros, pediu o senador.
O uso medicinal de uma das substâncias da maconha, o canabidiol, foi autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Detalhes com o repórter Carlos Pena Brechanini.
Após 6 meses de debates no Senado Federal sobre a regularização do uso da cannabis, a maconha, a Anvisa decidiu aprovar o uso do canabidiol para diversos casos de doenças. As comissões de Constituição e Justiça e de Direitos Humanos promoveram várias discussões sobre o tema e cobraram da Anvisa sua liberação para uso medicinal já em 2014. O senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, que foi o relator da proposta de alteração da lei de drogas, elogiou o avanço da decisão da Anvisa e cobra agora autorização para pesquisas medicinais no Brasil com a cannabis.
Olha, eu acho que o Brasil tem que adotar essa posição de avançar nessas pesquisas, né? Porque mais de 20 estados dos Estados Unidos já utilizam a cannabis para uso medicinal. Então não é nenhuma novidade.
O canabidiol, o CBD, é uma das mais de 40 substâncias que já foram identificadas na cannabis, desde que o médico búlgaro Rafael Mecholan começou a pesquisar a planta nos anos 1960. Extratos de cannabis com alta concentração de canabidiol têm sido usados com resultados muito positivos para deter crises de convulsões de epilepsia e da doença de Drivet. Durante uma das audiências da Comissão de Direitos Humanos, presidida pelo senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, o neurocientista Renato Mauscher, da UNB, citou várias das substâncias presentes somente na cannabis e seus comprovados efeitos medicinais.
Tem efeito ansiolítico, efeito imunossupressor, suprime inflamações, efeito anti-inflamatório, efeito bactericida, fungicida, antiviral. Ele impede a proliferação de tumores, de câncer, vasodilatador, é neuroprotetor, protege neurônios contra hiperativação e é antioxidante. Estimula o apetite, inibe a náusea, é analgésico, é levemente sedativo.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, afirma que o Brasil precisa de uma reforma política. E com urgência, porque o povo não aceita mais a política do é dando que se recebe.
As regras para a suplência de senador, a votação em lista fechada e o financiamento de campanhas eleitorais são alguns dos temas que, na opinião da senadora, precisam ser discutidos urgentemente.
Segundo Vanessa Graziottin, nosso sistema político atual gera distorções como a pequena representação feminina no parlamento.
Construímos e vivemos em um modelo político ainda cheio de falhas, pois ainda, por exemplo, guardamos alguma distância da transparência e participação popular que são fundamentais para o amadurecimento e o aperfeiçoamento de nossa democracia.
Aprovado em dezembro pelo Senado, o Estatuto da Metrópole agora é lei.
Hoje o país conta com 60 regiões metropolitanas e 5 aglomerações urbanas que juntas abrigam mais de 100 milhões de pessoas. O estatuto sancionado esta semana vai ajudar essas áreas, como explica a repórter Cíntia Bispo.
A nova lei estabelece diretrizes gerais para planejamento, gestão e execução das funções públicas de interesse comum em regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas. O estatuto também prevê planos de desenvolvimento urbano integrado, consórcios públicos, convênios de cooperação, contratos de gestão, parcerias público-privadas e compensação por serviços ambientais. A nova lei prevê ainda que a responsabilidade entre entes da federação seja compartilhada no planejamento e na execução de ações para o cumprimento de funções públicas de interesse comum. A senadora Lídice da Mata, do PSDB da Bahia, que foi relatora do projeto na Comissão de Infraestrutura, defende a iniciativa.
Essa é uma importante matéria para o ordenamento da vida das grandes cidades brasileiras. É uma grande contribuição, portanto, que todos nós podemos dar ao debate da reforma urbana e da vida nas grandes cidades brasileiras.
Para o senador Aloysio Nunes, do PSDB de São Paulo, o estatuto é um importante instrumento de planejamento que vai beneficiar milhões de brasileiros.
Trata-se de questão que diz respeito diretamente aos mais de 100 milhões de brasileiros que vivem nas cerca de 60 regiões metropolitanas, 5 aglomerações urbanas e 3 regiões integradas de desenvolvimento econômico, mas que de fato envolve o interesse de todo o país à vista da relevância política, econômica, social e cultural desses territórios.
Um dos pontos do Estatuto da Metrópole, rejeitado pela presidente Dilma Rousseff, foi a criação de um Fundo Nacional para captar recursos e financiar ações para o desenvolvimento das regiões metropolitanas.
Esses e outros vetos serão examinados pelo Congresso após a retomada dos trabalhos legislativos em fevereiro.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Marlúcio Ribeiro. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.